25 de março, segunda-feira, vamos falar do boi gordo no dia e vamos também dar uma olhada aí para a semana e algumas tendências até mais para a frente. Vamos aqui mesmo, em Campinas, onde também está o Notícias Agrícolas. Caio Toledo Godoy, consultor de gerenciamento de risco da NTL FC Store, de vez em quando eu esqueço, né? Mas é analista também para nós. Seja bem-vindo, viu, Caio?
Bem-vindo.
Caio, me diga uma coisa, temos alguma novidade? O mercado continua ainda com uma oferta restrita e uma demanda que já na segunda quinzena também não deu as caras, aliás, como também não deu na primeira quinzena, né? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos. O mercado continua no compasso de alta, trabalhando em São Paulo hoje, nos patamares de entre R$157 e R$159, com fumo alto, tá bom? Num cenário de oferta ainda restrita, colocando aí pessoal com suporte de passagem, segurando animal no pasto, baixo volume de fêmeas para abate, então o lado da oferta bem restrita. E o lado da demanda, que começou até o mês de março bem, e agora no fim do mês deu aquela retraída que era esperada, para final de mês, né?
Exatamente. Caio, a questão do manejo aí, da possibilidade já do produtor estar segurando mais os animais no pasto, é porque, naturalmente, a chuva, principalmente desde 15 de fevereiro, já começaram a facilitar a vida do produtor. No entanto, a gente viu também, né, Caio, que em janeiro muita gente teve que confinar antecipadamente por conta aí do veranico. Está chegando num certo alinhamento, Caio, ainda aqueles animais que foram para confinamento forçado, digamos assim, e ainda não tem condição de serem desovados, porque vão entrar no final de abril, e juntando também com aqueles animais que estavam em pasto e que agora já podem ficar um pouco mais de tempo, tem um alinhamento ou é mais mesmo falta de animal por conta de suporte de pastagem?
Olha, eu colocaria que nesse exato momento, tem três coisas que alinham, principalmente São Paulo. São Paulo teve essa questão do veranico, que o pessoal tem que confinar antecipadamente, que já tira um pouco de volume de animal que era programado para sair agora no mês de março, de abril, tá? O segundo ponto, que é aqueles que não foram forçados a confinar, deixaram no pasto. Hoje, quando eles conseguem suporte de passagem, deixam os animais no pasto. E o terceiro fator que alinha para poder hoje olhar o lado do oferta e ver que a oferta bem restrita, que o número de abates de fêmeas tem sido muito menor que comparado com os anos passados. Hoje, os figuristas estão abatendo na faixa de 37% de fêmeas, onde na média deveria ser na casa de 42%. Ou seja, tem que alinhar todos esses fatores e nós vamos observar que o mercado está em um compasso de alta, porque a oferta continua muito restrita.
Exatamente.
Até um dado interessante, quem pegou a parte fêmea desde 2010 e foi comparar olhar ano a ano, esse ano está muito parecido com o ano de 2016. Não sei se todo mundo lembra, mas o ano de 2016 foi um ano que começou um ano muito positivo para o preço da roupa. Então, se a gente for olhar a trajetória que nós estamos fazendo esse ano, está muito parelha com 2016, principalmente o lado de oferta.
Bem lembrado. Quando todo mundo poderia esperar já. Aliás, já desde mesmo da segunda quinzena de fevereiro, né, Caio, uma entrada maior de fêmeas, a gente viu que todos esses fatores também tiraram fêmea do mercado. Sem falar o próprio ciclo pecuário que está fazendo com que muita gente procure fêmea para reprodução mesmo, né, Caio?
Sim. A reposição é algo que a gente tem visto subindo em escala exponencial. Acredito eu muito que nós estejamos muito perto de um teto para esse curto prazo, a não ser que a BMF ou o B3, né, dê uma puxada muito forte no segundo semestre. Acredito que nós estejamos muito próximo do topo na reposição. E aí depois, para frente, na hora que o pasto começar a secar, eu acho que ela pode dar uma retraída na questão da reposição. Porém, se o preço da B3 começar a subir exponencialmente mais uma vez, muito provavelmente a gente vai ver o preço da exposição voltando a subir.
Ô, Caio, olhando aqui as fronteiras mais próximas de São Paulo, tem algum quadro mais ou menos parecido com o que nós estamos vivendo aqui? Ou seja, menos fêmeas, ainda uma oferta restrita, dentro daqueles três itens que você citou, ou Mato Grosso do Sul, pelo menos as informações dizem que, pelo menos em termos de fêmea lá, não tá tão curto como aqui. Confirma para mim aí.
O Mato Grosso do Sul é um pouquinho particular na questão de fêmeas. Tá? Lá tem algumas regiões que tem muita cria-recria, que é a área de Coxinha, aquela área do Mato Grosso do Sul, é uma área que tem muita cria-recria. Uhum. Então ali acaba tendo um volume maior de fêmeas. Então ali acaba andando um pouquinho diferente, é um pouco mais particular do que os outros estados. Uhum. Mas no geral, a gente observa que a oferta continua restrita. São Paulo acaba se abastecendo muito com animais de Minas, com animais de Mato Grosso do Sul, para poder enfrentar esse gargalo que está tendo ultimamente por aqui.
E essa procura aí por animais nesses dois estados tem puxado a arroba nesses lugares também, Caio?
Tem também. Hoje a gente observa praticamente Minas Gerais trabalhando no mesmo patamar de São Paulo, tá? Uhum. Tem negócio lá um pouquinho mais para baixo, tem negócio 152, R$153,00 trabalhando em Minas ali no Triângulo Mineiro. Uhum. Então, está muito parecido, acaba o que a gente tem escutado aqui, tem alguns turistas que estão optando por basicamente comprar em São Paulo, mesmo com uma oferta mais restrita, estão optando em comprar em São Paulo, mas no geral a gente tem que os preços também fortalecidos no Brasil inteiro.
Ô, Caio, você tem alguma avaliação de como que tá, como que pode ser o comportamento da entre safra aí, Caio? Porque a gente viu que esse veranico aí no Sudeste, especialmente, deu uma mudança meio que generalizada, né? E isso poderia influir. Agora, aparentemente, vão começar a sair mais animais justamente no final de safra mesmo, né, Caio?
O que é esperado, a gente observa que é esperado um ano de safra e entre safra, coisa que há muitos anos a gente não tem observado no mercado racional, tá? No mercado que tem, vamos tirar, tirando os problemas que nós enfrentamos nos últimos anos, a racionalidade levaria um mercado mais estável entre safra e entre safra. Mas esse ano, até observando o número de B3, a gente observa que o mercado hoje precifica uma safra e uma entre safra. Por vários fatores, seja ele pelo lado da oferta, que a gente podemos ter uma entre-safra com menos boi ofertado, quanto demanda, onde entre-safra já é precificada uma demanda muito mais pujante do que na safra.
Uhum. Mas nós estamos vendo uma safra meio atípica também, né, Caio?
Meio atípica do regime de chuvas, né? Uhum. Nós tivemos um regime de chuvas muito peculiar esse ano. O fevereiro, tudo no começo de janeiro, a gente tinha a crença fevereiro deveria ser muito seco e acabou invertendo, que foi extremamente positivo. Até para o milho safrinha, então, a gente sempre estava olhando milho, trabalhando em patamares elevadíssimos, e agora começou a ter um repouso muito forte no milho. Então, eu acho que nós estamos precificando para a safra uma maior entrada de bois no mês de maio, onde deve ter mais confinamento, mais animais que estavam de pastagem. Então, teria um volume maior de oferta. Depois uma entre-safra com uma oferta até estável, mas uma demanda muito mais pujante se comparado com o primeiro semestre.
Uhum. Ou seja, existe então, os indicadores apontam para você essa demanda um pouco melhor no segundo semestre, então?
Na verdade, esse é um estudo que a gente faz, acho que muitos devem fazer, que é um dado que eu adoro a comparar, que é o PIB per capita e o consumo de carne per capita. Uhum. Se a gente olhar isso ao longo de 15 anos, vamos perceber que o consumo per capita e a renda per capita, eles acabam andando lado a lado. Uhum. Então, se a gente só estamos prevendo, né, estamos tendo uma perspectiva de aumento da renda, nós vamos sempre debater e sempre confrontar, no fim das contas, um possível aumento do consumo de carne bovina, que é hoje que o mercado acredita. E é um ponto também que a gente levanta algum ceticismo, se de fato isso não acontecer. Então, se a renda não subir, se a gente tiver algum problema econômico, qual será o comportamento da arroba? Uhum. Por isso que a gente coloca que mesmo acreditando, mesmo com uma crença, que a arroba esse ano será níveis históricos, patamares muito elevados, A gente ainda tem que olhar um pouquinho de ceticismo para ter certeza se aquilo vai ser confirmado ou não. Porque hoje, hoje seria mais um boato do que um fato. Então vai fazer de fato lá no segundo semestre.
Maravilha, maravilha. Caio, você sempre costuma dizer que olhar as escalas de frigorífico já não é mais uma variável muito significativa no dia a dia. As escalas são muito mais hoje fatores de estratégia do que normalmente algo que vai muito de encontro à oferta e demanda pontual, né? Mesmo assim, do ponto de vista de momento, sendo aí um início de safra típica, com problemas de clima, situações um tanto quanto adversas aí, de uma maneira geral, influindo na pecuária nesse momento, você nota que os frigoríficos estão adotando alguma estratégia diferente ou continua mesmo naquela situação que você já vem se batendo normalmente?
Hoje o que eu percebo é que os frigoríficos estão com a escala curta, mas também é questão estratégica. Porque se você tentar escalar animais, vamos colocar assim, para 15 dias, muito provavelmente vai ser forçado a puxar a roupa R$2, R$3 para cima. Então, querendo ou não, você estaria comprando uma matéria-prima com uma certa valorização. Acontece que nós não sabemos se lá daqui 3 semanas vai ser conseguir vender a carne com um animal nesse preço. Então, eu acho que hoje a questão estratégica ainda ela conta muito para fechar essas contas. Eu acho que hoje a gente está produzindo aqui no Brasil muito mais um modelo japonês, aquele modelo just-in-time. Você só começa a produzir a partir de uma reação da demanda. Então, se a demanda está pedindo, você vai lá e produz. Se a demanda não está pedindo, você acaba segurando suas pontas, uma vez que você sabe que o cenário de oferta restrita, qualquer puxada, qualquer influenciada que você ter para poder obter uma matéria-prima para um médio prazo, você vai acabar comprar essa matéria-prima muito mais cara.
E aquilo que nós já conversamos uma vez, né, Caio? O consumidor está cada vez mais soberano e é difícil hoje ele entrar em alguma expectativa positiva de alta apenas olhando alguns indicadores macro, noticiário. Quer dizer, ele precisa ter mais a certeza do que propriamente a esperança, como muito se fala no mercado financeiro, como muito se fala em relação a investimentos, né, Caio?
Exatamente. Eu acho que o consumidor final ele está muito mais atento agora. Acho que em relações de troca, ele está muito mais perceptivo até que ponto ele pode ir com o consumo de uma proteína ou da outra. Então, acho que hoje o Brasil tem mais racionalidade na hora de fazer as contas e perceber o que vale, o que não vale com relação a preço, né? O que tem ajudado a gente é que a carne suína tem subido muito de preço, principalmente devido à exportação de carne suína, que tem aumentado bastante. A carne de frango também deu uma puxada de preço, então isso acabou sendo benéfico para a carne bovina.
Exato.
Mas, querendo ou não, ainda é o brasileiro põe, no fim das contas, no lado. E
ver se
fecha as contas ou não.
Caio, um resumão aqui, temos China ainda com bastante força, temos algumas situações aí políticas, de política internacional do Brasil, como visita a Israel, temos a questão de Venezuela, que pode ir Rússia, de alguma maneira tudo isso pode estar num cenário de mais médio prazo. Você como avalia toda essa situação, Caio?
Olha, eu acho que, primeiro, o Brasil vai tentar, geopoliticamente, fazer os dois flancos de amizade, vamos colocar assim, entre China e Estados Unidos. Mesmo tendo uma guerra comercial, o Brasil não deve despontar só para os Estados Unidos e deixar a China de lado. Lembrando que a China é o grande comprador de produtos brasileiros, eu acho que deve ter aí um jogo dos dois lados, dos dois campos. Então, eu não vejo isso como uma frente de preocupação por enquanto. Acho que a China olha muito para o Brasil nessa questão da soja, olha muito para o Brasil nessa questão da carne suína e também, com certeza, acaba olhando para a carne bovina.
E tem a gripe suína também, né, Caio? Só um
exatamente. Eu olho com um pouquinho mais de preocupação pro lado do Oriente Médio, né? Essa questão do se a embaixada vai continuar em Tel Aviv, se é para Jerusalém, eu acho que isso pode dar um pouco de... jogar um pouco de água no chope, vamos colocar, nas exportações brasileiras, pode ter um pouco de rebuliço nos dos países do Oriente Médio, mas ainda nós estamos falando só de especulações. Acho que nós teremos mais certeza sobre se isso vai acontecer, se não vai acontecer, mais para frente.
Maravilha, maravilha. Caio, foi um prazer tê-lo conosco, então, na abertura aí desse mercado, o boi gordo aqui no Notícias Agrícolas, segunda-feira e para a semana também, para os próximos tempos, tá bom?
Forte abraço, Giovanni, boa tarde para você, boa tarde a todos.
Boa semana. Aí nós vimos aí, segundo o Caio Godoy, uma arroba em São Paulo de 157 a 159, mostrando firmeza ainda. Agora, cada vez mais é a questão do produtor podendo segurar os animais no pasto, mas ainda como resquício ainda do veranico, né, que pelo menos no Sudeste foi forte e, portanto, animais que foram confinados antecipadamente ainda não saíram. Menos fêmeas, acentuadamente menos fêmeas sendo abatidas do que ano passado, e tudo isso mostra aí alguma firmeza com uma demanda ainda calma, ainda lenta, né? Mas os frigoríficos também não querem sair comprando, como disse o Caio Godoy, para evitar aí uma puxada de R$ 2, R$ 3, portanto, eles também ficam com escalas curtas. Vamos dar uma olhada na B3 de hoje, então, boi gordo, março, 153,60, com uma pequena variação positiva de 0,07%. O abril aqui zerado para mim, o maio a 152,95, com uma pequena alta também de 0,13%, o agosto também zerado na minha tela. E o boi gordo média São Paulo, CPEA, 22 de março, sexta-feira, com uma queda de 0,92%. Caiu, então, um boi lá no CPEA, 151,20, né? E é o Notícias Agrícolas agora encerrando o seu boletim do boi gordo e desejando, senhor e senhora, que continuem com a gente. Voltamos em instantes. Muito obrigado.